Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez ao vivo aqui no Notícias Agrícolas. Agora, para falarmos do boi, das expectativas da pecuária em relação à possível vitória de Jair Bolsonaro no primeiro turno. Vamos para isso, para Porto Alegre, com o presidente da FARSU, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Gedeão Silveira Pereira, sempre presente aqui no Notícias Agrícolas, com uma visão conjuntural de toda a pecuária, mais ainda do que propriamente na sua região, lá do Rio Grande do Sul, vai nos dar aqui uma visão de como o setor está vendo a possibilidade de melhora do consumo, a expectativa de melhora do consumo, que já estamos vendo, por exemplo, com a queda do dólar. É isso mesmo, Gideão? Há alguma expectativa em relação a isso? Seja bem-vindo, uma boa tarde.
Boa tarde, Giovanni. Com grande prazer que eu volto a conversar com os Notícias Agrícolas, com os amigos. E, na realidade, Giovanni, eu não tenho a menor dúvida que a expectativa, a ansiedade aqui é muito mais do campo, é muito forte com estas eleições que vamos para o segundo turno agora no dia 28, porque realmente nós queremos uma mudança neste país, que estamos muito prejudicados por tudo que aconteceu. Não há mais investimentos, os empresários estão encolhidos, e com isso aí tem nos resultado um desemprego de 12, 14 milhões de pessoas, que são clientes diretos do agronegócio, porque todo mundo toma café da manhã, almoça e janta. Então, é a nossa clientela que está desempregada, e isso realmente é muito nefasto ao agronegócio, não temos a menor dúvida. Agora, estamos com a expectativa de que o país possa caminhar, e o agronegócio, em si só, ele tem as suas cláusulas pétreas, né, Giovanni? Eu colocaria, nesse sentido, que é a segurança jurídica tão esperada pelo campo brasileiro, porque apesar do agronegócio ser um sucesso, ser o sustentáculo, a sustentação econômica da nação brasileira, ele vem sendo vilipendiado e agredido muito fortemente durante esses últimos 13, 14 anos deste governo que agora chegou ao seu ocaso, felizmente, dessa gente que esteve no poder durante tanto, com os ataques ao direito de propriedade, eu diria assim, e isso aí, nas suas diversas formas, né? Porque tivemos aí ataques ao direito de propriedade na questão de reforma agrária, MST, questões quilombolas, questões indígenas, e mais recentemente, muito fortemente, com as questões ambientais. É como se o produtor rural fosse um vilão da terra, um destruidor de ambiente, esse tipo de situação que não existe no nosso país, e muito pelo contrário. Cada vez nós somos mais eficientes naquilo que fizemos,
Aliás, a
ou que
gente poderia
fazemos.
acrescentar a essa tentativa de criminalização do agronegócio, né, Gideão? Nós poderíamos acrescentar mais recentemente a questão aí de tentar impedir as exportações de gado vivo, que é hoje uma válvula de escape bastante significativa para o setor, né? E é naturalmente que aí o Rio Grande do Sul também foi afetado. Não é naturalmente diretamente pelos governos anteriores, mas é de gente ligada às esquerdas, né, Gedeão?
É ligado a uma ideologia, justamente essa ideologia de esquerda. Infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, Giovanni, a deputada que trabalhava nessa questão de proibir o embarque de animais vivos via Porto de Rio Grande, que é o mesmo grupo que trabalhou muito ali em cima do Porto de Santos também, que tivemos aquele problema muito sério lá com aquele navio, o Nato, que inclusive chegou a zarpar sem a plena carga, não foi eleita agora. Ou seja, o que é muito bom, porque nós estamos vendo também uma renovação que nenhum de nós esperávamos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e numa demonstração claramente de um outro viés, que não o viés que estava no governo até então. Tá? Então, acho que temos uma mudança política no país magnífica, eu diria assim, porque de uma profundidade que nós não imaginávamos que pudéssemos conseguir tanto.
Perfeito. Gedeão, como presidente da FARSU e pecuarista, você consegue analisar também do ponto de vista mais de curto prazo, a situação do ponto de vista de consumo. O consumo anda retraído, o aproveitamento do mercado, principalmente aqui no Sudeste e Centro-Oeste, foi muito mais em função da entressafra, coisa que nem aí no Sul aconteceu, né, Gedeão? E há alguma expectativa de curto prazo em relação ao ânimo da população, olhando um pouco mais à frente a questão da segurança que talvez o novo governo possa oferecer? Quer dizer, existe alguma possibilidade dessa de se reverter para o consumo, Gedeão?
Eu acredito que sim, Giovanni, porque na realidade esses 40 e tantos milhões de votos, aí quase 50% de votos que teve o candidato Bolsonaro, reflete a expectativa e a esperança do povo brasileiro. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. E outros dias, e algumas informações que nós temos de setores importantes da nossa economia, têm demonstrado que esse dólar que estava colocado a 4,20, que chegou a 4,20, que hoje está 3,70, era simplesmente por um viés político de insegurança do panorama político brasileiro. Possivelmente, se um dos candidatos aí de esquerda for eleito, o dólar pode ir até a 5, 6 reais. Quem é que pode garantir que não vá? Em compensação, o candidato que está majoritariamente colocado, o candidato Bolsonaro, o dólar e o mercado já demonstrou muito claramente a sua opção e já trouxe o dólar a 3,70. Uhum. Agora, veja bem uma declaração que eu tenho aqui, uma das capas importantes de um jornal de Porto Alegre. Veja bem o desastre da declaração. Até vou dizer, o Jacques Wagner disse que o povo é quem elege o presidente, que o mercado terá de se curvar, como se o mercado se curvasse à vontade dos políticos. Uhum. O que o mercado faz quando acontece esse tipo de declaração é simplesmente fugir. Ele foge, ele simplesmente vai. Ele vai para outros lugares do mundo que lhe dá guarida, o capital principalmente. Então, na realidade, esse tipo de situação é que traz intangibilidade do mercado se curvar ao voto. O mercado não se curva a ninguém. Uhum. O mercado, até prova em contrário, é a lei da oferta e da procura.
Agora,
E aí nós vemos toda essa situação de câmbio que está colocado, uhum, e uma dificuldade que nós estamos tendo, que estávamos semeando e compramos os insumos com dólar acima de 4, e hoje tem muita coisa dolarizada, e daqui a pouco nós vamos colher com dólar de 3,50, 3,60, até, é possível, uhum, dependendo de quem ganhar as eleições. Se Bolsonaro ganha, com certeza nós vamos ter um dólar bem mais baixo que o atual. Uhum. Mas, como tudo é oferta e procura, também a gente sabe historicamente que o mercado internacional se adapta muito rapidamente a essas diferenças cambiais de acordo com a sua necessidade. Uhum. Se ele não vem, ele tem necessidade, ele deixa de vá. Mas se ele tem necessidade, ele mexe o preço em dólares quando a cotação da moeda local baixa. Agora, evidentemente que dentro desse panorama que tu colocaste, que para nós estava sendo muito importante e muito importante a exportação de terneiros, uhum, via Porto de Rio Grande, via Porto de Santos e via Estado do Pará também, uhum, acho que eu creio que no Porto de Belém, isso aí teve mudanças muito sérias, porque a lira turca andou desvalorizando lá e os turcos ficaram sem dinheiro para comprar. Então, o mercado praticamente estancou, mas se os turcos voltarem a ter necessidade, com certeza o mercado vai se adaptar e as exportações irão continuar.
Agora, Gedeão, a gente vê no caso do câmbio aí, né, naturalmente, que ele tem o efeito imediato, que é o efeito da queda dos insumos na importação, né? Ainda que agora os pastos já começam a melhorar, então já não há tanta necessidade de confinar ou de semi-confinar, mas enfim, ainda tem insumos que são necessários e que são indexados em dólar. Esse é um efeito imediato para a pecuária. O segundo efeito, você acha que pode ser a melhora do consumo interno? Porque mesmo que não haja que as exportações de carne no Brasil sejam apenas 20% do que a gente abate, você acha que ficando um pouco mais de animal no Brasil é possível melhorar um pouco o consumo, dando um pouco mais de oferta? Como que você analisa, pelo menos por esse ângulo, Gedeão?
Bom, se nós olharmos o mercado de carne puramente, uhum, Giovanni, nós temos uma diferença muito importante entre Rio Grande do Sul e Brasil Central.
Uhum.
O Brasil Central agora entra em entre safra e o Brasil e o Rio Grande do Sul, em função da lavoura de soja,
uhum.
em função do grande aumento das pastagens, principalmente de azevedo, pastagens cultivadas uhum. aqui no nosso estado,
uhum.
A super oferta é justamente nesta época do ano.
Época.
Até porque nós temos que liberar os hectares para o plantio da soja.
Uhum.
Tá? Então, nós estamos com o nosso mercado super ofertado, que mantém o preço do boi relativamente achatado. E nós temos a perspectiva que possivelmente aí está a época do Natal, fim de ano, início do ano que vem, onde tu tens uma oferta menor desse mercado aqui, que ele evolua um pouco mais dos patamares que está hoje, estando de R$10 e mais as bonificações, vai um pouco mais,
uhum.
tá? a carne fria, que é a carcaça dos animais.
Uhum.
Bom, colocado isto, qual é a nossa expectativa? Que eu também comentava. Quando eu vi o comentário desse grande banco, um economista do grande banco nacional, ele colocava que já estavam percebendo que uma reorganização das empresas no Brasil, com diminuição do seu endividamento, e o mesmo acontecendo com as famílias. Mas que só estas coisas, esta roda, não iniciava seu movimento em função da desconfiança com as eleições que estamos em plena operação.
Uhum.
Que isto significa que se o mercado sinalizar para um candidato que o próprio mercado deseja, nós já temos um início de movimentação da economia brasileira no sentido positivo. Não temos a menor dúvida quanto a isso.
Uhum.
Porque já há este entendimento por parte dos empreendedores nacionais que
uhum.
começaram a roda.
Uhum.
E realmente, nós para trazermos esses 12 ou 13 milhões de pessoas de volta ao mercado consumidor, não é exatamente com o Bolsa Família que vamos fazer. Isso aí, quando as pessoas põem o social na frente do econômico, dá no que dá. Daí o desemprego de 13, 14 milhões de pessoas. Mas no momento que nós colocarmos o desenvolvimento econômico, que é o que realmente faz o social caminhar, uhum. aí nós temos as pessoas novamente sendo requisitadas pelo mercado de trabalho, aumentando seu poder aquisitivo, consequentemente, dentro na linha de consumo, que é tudo que nós esperamos.
Uhum.
Mas nós estamos na expectativa, sim, e se o candidato que o mercado está sinalizando que deva ser o próximo presidente do Brasil, o Brasil vai começar a crescer de novo.
É porque é como se desse um alívio para as pessoas e para as empresas, Gedeão, que elas olham, projetam alguns meses à frente, naturalmente após janeiro, né, que seria a posse, e então elas, de alguma maneira, elas ficam um pouco mais confortáveis para decidir algumas compras, decidir tomar decisões de consumo. Seria mais ou menos por essa linha que esse banco, conversando com vocês aí, explicou, traçou o cenário, Gedeão?
Sim, exatamente nesse sentido.
Uhum.
Achamos até que a roda começaria a se movimentar antes mesmo da posse
uhum.
do próximo presidente da República, no dia 1º de janeiro do ano que vem.
Perfeito.
Em função deste viés da confiança no futuro,
uhum.
que é o que pode estar estabelecido. E economia também se faz com confiança, né?
Uhum.
Basicamente, se faz com confiança. Se eu tenho confiança naquilo que o meu país me oferece, o empreendedor começa a investir. Agora, na agricultura, eu diria que é um pouquinho diferente disso aí, da parte industrial, de serviços,
uhum.
porque o agricultor ele tem janelas, ele já faz, já vem fazendo seus investimentos anualmente
uhum.
e ele tem que plantar.
Uhum.
E ele planta com qualquer viés, porque ele não tem alternativa.
Uhum.
Né? A agricultura não tem alternativa. E até me surpreendeu este ano, veja bem, me surpreendeu este ano, Giovanni, quando a nossa Spoker aqui,
uhum.
na parte de máquinas agrícolas,
uhum.
Fez uma venda acima de 2 bilhões de reais.
Uhum.
Até me surpreendeu, me surpreendeu.
Exatamente.
Quer dizer, é aquela história, o produtor rural, ele está um pouquinho avesso ao viés, porque ele tem um produto que é dólar, que é a soja,
uhum.
e os grandes rendimentos são em função da soja,
uhum.
porque soja é mercado internacional.
Uhum.
Bem diferente do pessoal do arroz, do pessoal da pecuária, que os investimentos, acredito eu, tenham sido bem menores. Os grandes investimentos foram em função do viés soja, porque é mercado internacional, e ele está um pouquinho à parte. Agora, evidentemente, outra preocupação que nós temos é que se se elege um candidato de esquerda, ele vai tratar, já está no seu programa
uhum.
de governo, tratar de taxar as exportações brasileiras, o que seria um desastre.
Uhum.
Aí nós teríamos a argentinização da nossa economia.
Uhum.
O que aconteceu lá com o casal Kirchner, quando taxaram as exportações de soja, os argentinos caíram a sua produção que até hoje ainda não conseguiram recuperar em todos os rubros, né, tanto na pecuária quanto no, nos grãos.
Deus que nos livre disso.
Exatamente, e esse governo de esquerda já está sinalizando, anda nas redes sociais aí, colocando que dentro do seu programa de esquerda estaria a taxação das grandes fortunas, estaria a taxação das exportações, e que o candidato, que nós poderíamos dizer assim, de centro-direita, nada disso fala. Pelo contrário, incentivo cada vez mais a eficiência e ao produtor rural.
Agora, então, né, a gente olha, você citou no caso também do arroz, o arroz é mais ou menos como a pecuária, né? São dois produtos, duas cadeias muito expostas ao mercado interno também, né, Jean? E mais ainda a pecuária, que ela é mais sensível, porque ela tem um valor agregado maior, naturalmente, que em qualquer baixa de consumo é a primeira cadeia que sente o baque, né, Julião?
Sem dúvida nenhuma, a cadeia da carne é a primeira que sente o baque. Aí ela fica muito mais dependente do mercado internacional. Porque o nosso grande mercado é o mercado interno. 80% daquilo que nós produzimos no país é mercado interno. Outro 20%, via de regra, o outro 20% deve ter aumentado agora um pouco, porque as exportações aumentaram bastante mais em função do detrimento e da falta de consumo do mercado interno. E o arroz, ele está um pouquinho diferente, Giovanni, porque, na realidade, nós que somos grandes produtores de arroz aqui no Estado do Rio Grande do Sul, em função das importações do Mercosul, tanto do Paraguai quanto do Uruguai e da Argentina, mas principalmente do Paraguai, nos obrigou a desbravarmos outros mercados, ao ponto que o Rio Grande do Sul já exportou entre 700 e 800 mil toneladas de arroz este ano, aproveitando justamente esse câmbio também, que tornou o nosso arroz competitivo, ainda que tivesse que importar do Mercosul. Então, nos parece até que o futuro da lavoura de arroz é um pouco melhor que o ano passado. No ano passado nós tivemos momentos muito difíceis, com o preço caindo abaixo do preço mínimo, mas este ano, em função de termos um estoque de passagem possivelmente bem mais baixo, nós teremos preços na lavoura de arroz um pouco superiores em relação ao ano passado. Mas, de qualquer maneira, hoje já descobrimos o viés da exportação como alternativa para a lavoura de arroz.
Perfeito. Só para concluir, Gedeão, você que também é representante brasileiro na pecuária de corte, nas negociações no Mercosul e Mercosul, União Europeia também, por exemplo, nós estamos vendo aí a Argentina com uma séria crise e possivelmente contaminando todas as negociações internacionais no âmbito do Mercosul, mas, por outro lado, temos então essa expectativa positiva de que vamos ter um candidato de mercado, né? um candidato que está inspirando segurança jurídica. Isso também é um fator positivo, pelo menos, ainda que talvez no âmbito do Mercosul não vá fazer grande efeito, né, Gedeão?
Então, no Mercosul, o Mercosul tem o seu caminho próprio, e essa negociação com a Comunidade Econômica Europeia não chegou a lugar nenhum. Passaram 20 anos negociando para não chegar, agora empatou, eu diria assim, que parou na questão dos lotes, na questão das indicações geográficas, nas questões da indústria automotiva e também na questão de navegação de cabotagem. Nós não estamos mais acreditando, nós tínhamos um pedido de 370, 380 mil toneladas de exportação para a Europa, não estamos levando, se levarmos mais de 99 mil toneladas e equivalente carcaça, não é mais peso produto, o que cria mais dificuldade aí. Então, nós já chegamos a um ponto no Mercosul e tivemos agora, faz duas, três semanas, duas reuniões, naquele diálogo Brasil-Argentina, que foi levado na Associação Rural da Argentina e também tivemos uma negociação em Montevideo com o Bloco e com a negociadora Sandra Galina do Mercado Comum Europeu, e se chegou a impasse. Na realidade, hoje nós estamos vislumbrando, principalmente a Ásia, acho que o Brasil e o Mercosul têm que caminhar na direção da Ásia, que serão os grandes consumidores, já são hoje os grandes consumidores, e serão maiores nos próximos anos. Portanto, eu acho que viramos as nossas baterias para a Ásia, estamos bastante preocupados agora com o acordo Brasil-Coreia do Sul, que já começou, aliás, Mercosul-Coreia do Sul, uma negociação que já começou, já houve uma reunião em Montevideo há três semanas atrás, teremos outras e os coreanos são bem mais ágeis para negociar. Eles querem realmente fazer um acordo de livre comércio com o Brasil, enquanto alguns setores da nossa economia do Mercosul, principalmente a indústria, que é um acordo tarifário, que são coisas bastante diferentes. Um trabalha em questões pontuais para se proteger, enquanto o agronegócio, principalmente, ele quer um acordo global. O agronegócio, a ele interessa, porque a Coreia é um dos grandes importadores de alimentos, parece que o 10º primeiro do mundo, se não é o 8º, está nessa posição aí, né? Nos interessa muito esse mercado e é para lá que eu acho que o Brasil vai deslanchar nos próximos tempos. Ainda que nós estejamos exportando carne bovina para mais de 170 países, isso aí já significa que o Brasil é uma potência mundial e ele está se levando muito bem nesse mercado internacional de carne bovina.
Perfeito. Ou então, né, como o Paulo Guedes já é conhecido a sua opinião em algumas questões, é que o Brasil caminhe para acordos bilaterais caso problemas e soluções de comércio de blocos não sejam mais possíveis. Né? O que a gente não pode é continuar sempre muito atrasado em relação a acordos bilaterais internacionais e que talvez agora, com esse novo governo, isso venha acontecer. Acontecer também de uma forma mais expressiva, né, Gedeon?
Nós tivemos a oportunidade de aprender um pouco com esse tema, Giovanni, e nós vemos que não é uma coisa simples, uma tarefa de negociação entre blocos, porque os blocos já internamente eles têm as suas diferenças.
Claro.
Nós temos aqui uma diferença pontual, que eu cito muito bem, a questão do vinho, o vinho do Rio Grande do Sul ou o vinho brasileiro em relação ao vinho argentino, enquanto a Argentina, que tem um produto realmente, um produto de qualidade superior, queria abrir dentro das tarifas, das negociações entre os blocos, abrir a questão do vinho, para o Brasil não servia. Enquanto para o Brasil serve algumas outras coisas, tipo carne bovina, tipo açúcar, encontra dificuldades, de repente, no cacau, na qualidade do chocolate, até pelos próprios produtores internos, de se defrontarem com outros mercados, principalmente mercados africanos. Então, existem umas diferenças internas das necessidades de cada país e quando se age como um bloco. E nós vimos isso aí muito claramente agora, enquanto nós temos 4 negociadores do Mercosul, enquanto o mercado comum europeu tinha apenas 1 negociador. E agora, se nós vamos frente à Coreia, vai ser a mesma coisa, são 4 negociadores nossos para 1 negociador deles. Então, já pelo fato de nós termos 4 negociadores, já estabelece as nossas diferenças. Então, não é fácil, o Mercosul não está sendo uma coisa fácil para esses países que estão ligados e, de repente, um caminho seja realmente trabalharmos o país independentemente, o Brasil independentemente, porque o Brasil, por si só, é uma potência econômica, é uma potência dentro do seu agronegócio e também não deixa de ser uma potência industrial. Apenas nós temos que criar na indústria a competitividade necessária para enfrentarmos, por exemplo, o mercado coreano. Agora, como a indústria não é tão competitiva quanto a indústria coreana, porque ela tem dificuldades de logística, dificuldades de infraestrutura, carga tributária, etc., etc., que torna o nosso produto mais caro, a indústria constantemente solicita ao governo federal proteções. E isso aí traz algumas dificuldades para o agronegócio, porque cada vez ele precisa de mais mercado, porque o agronegócio vai continuar crescendo no Brasil e se vier um governo de direita, muito mais ainda.
Muito bem, muito bem. Isso mesmo, né, Gedeon? A gente está vendo, então, olhando todas as expectativas em relação ao mercado de consumo em geral, estamos vendo as expectativas em relação ao próximo presidente, que tudo leva a crer que vai ser o Jair Bolsonaro mesmo. Portanto, nós estamos vendo também que há, como você disse, uma boa possibilidade da roda voltar a girar antes mesmo da posse. Naturalmente, aproveitamos para falar também de outros assuntos, já que você, como presidente da Farsul, também os seus interesses hoje são maiores do que a pecuária também, né, Gedeon?
Não, sem dúvida nenhuma, e até porque eu também sou agricultor, né, Giovanni? Eu também tenho soja na minha casa, sou plantador de soja, plantador de arroz e pecuarista. Mas os interesses são maiores do Estado do Rio Grande do Sul, do país como um todo e da nossa classe. Exato. E a nossa classe, sem dúvida nenhuma, já demonstrou agora nas eleições que é 100% Bolsonaro. Eu diria assim, é 100% Bolsonaro. E esta roda realmente vai começar a se mexer a partir do dia 28 de outubro, se Jair Bolsonaro vier a ser eleito. Se não for eleito, pelo contrário, essa roda teria começado a andar para trás mais uma vez, lastimavelmente. Mas, como acreditamos que o homem vai ser eleito, está todo mundo entusiasmado com esta ideia. Isso é uma coisa que eu ando muito com os nossos sindicatos rurais, os nossos produtores rurais, e está todo mundo entusiasmado com essa ideia, como poucas vezes eu tenho presenciado na vida. Portanto, há uma dose muito forte de otimismo. Uhum. E para isso nós temos que ganhar as eleições no dia 28.
Exatamente. Registro feito. Gedeão, foi um prazer tê-lo conosco, então, para nos dar esse panorama das expectativas, que, naturalmente, que você não é só a palavra do Rio Grande do Sul, mas certamente a palavra do agronegócio nacional, porque resume bem as expectativas que todos nós estamos vivendo. Tenha uma boa tarde, viu, Gedeão? Até uma próxima, então.
Giovanni, muito obrigado pela oportunidade, um grande prazer, e conte sempre conosco aqui na Farsul para qualquer questionamento. Um grande abraço.
Outro. Tchau, tchau. Os produtores rurais, especialmente os pecuaristas lá do Rio Grande do Sul, na pessoa do Gedeão Pereira Silveira, que é o presidente da Farsul, acreditando que a roda pode começar a girar da economia brasileira, melhorando o consumo, a expectativa de um novo governo dando um pouco mais de segurança antecipadamente já para o consumidor, e isso fazendo com que o consumo de carne volta a andar, o dólar caindo também já proporciona um outro viés, porque diminui o custo da pecuária através da compra de insumos, enfim, todo um conjunto de situações aí positivas, esperando que o dia 28 de outubro os brasileiros confirmem aquilo que confirmaram no primeiro turno, dando o primeiro lugar ao Jair Bolsonaro, candidato do PSL. Fique com a gente, o Notícias Agrícolas volta em instantes.